Olá pessoal, sou o professor Rubens Sampaio. Muito provavelmente você já recebeu o meu e-book, tá bem? E agora você chegou aqui porque você recebeu no seu e-mail um link para essa minha aula sobre memória e revisão. O assunto memória e revisão é um assunto muito extenso, que vai ser tratado assim de forma exaustiva, dos seus mínimos detalhes. Vou tratar de tudo que for possível tratar, desde que isso ajude você a melhorar a sua aprendizagem, tá bem? Mas esse tratamento exaustivo, completamente acabado, vai ser feito lá no curso. Mas agora você vai ter uma aula aqui que vai durar aproximadamente entre 1h30, talvez até 2 horas, tá bem? E então aqui você já vai ter muito material para iluminar sua cabeça e ajudá-lo a perceber algumas coisas que certamente vão aperfeiçoar e incrementar a sua aprendizagem. Pois bem, vamos lá. Eu sou o professor Rubens, tá? Eu sou graduado em filosofia, tenho mestrado em filosofia, doutorado em filosofia, também sou bacharel em direito, sou advogado, tenho 2 especializações em direito. E também tenho uma especialização em educação à distância, que é justamente o que me permite e me capacita a dar esse curso aqui para vocês, nessa modalidade de educação à distância. E além disso, tenho um MBA executivo na Fundação Dom Cabral. Então, contando isso aqui tudo, eu não estou falando isso aqui para me gabar, não, tá bom? Não é para encher meu balão, não. É só para mostrar para vocês que, ao fazer esses 8 cursos superiores, de nível superior, eu fiquei muito tempo sentado, assistindo muita aula e percebendo como que se dava a minha aprendizagem, a aprendizagem dos meus colegas, né, que também eram alunos junto comigo. E além disso, eu também fui professor de ensino superior durante muito tempo, então eu tenho a experiência, né, de estar na frente, né, na sala de aula, na frente da lousa, ensinando, e tenho a experiência de ser aluno. Na verdade, eu sou aluno desde que eu entrei na escola com 3 ou 4 anos no Educandário Tales de Mileto, lá no Rio de Janeiro. Então, isso faz muito tempo que eu sou aluno. Então, eu aprendi quais são as dores, quais são as situações, quais são as dificuldades dos alunos. Então, é por isso que eu tenho aqui condições para ajudá-lo, e é esse o meu sonho, poder ajudá-lo, poder transformar a sua forma de aprender. Esse é que é o meu grande sonho, tá? Poder transformar o seu processo de aprendizagem, porque o aprendizado transforma as pessoas e transforma as pessoas sempre para melhor. Pois bem, além disso, eu tenho um livro chamado Como Estudar, que é esse livrinho aqui, tá? Esse livro aqui, Como Estudar, com 1000 dicas. De técnicas e organização do estudo. E tem o meu e-book que você já pegou, e lá tem mais de 70 orientações, e o livro já foi baixado mais de 60 mil vezes. E eu quero chegar, como eu já falei, eu quero realizar esse meu sonho de distribuir 1 milhão de downloads. Mas vamos ao que interessa agora. Isso aqui é o que mais nos assusta. Isso aqui é o chamado buraco negro da aprendizagem. Todos nós já passamos por isso. Você já passou por isso, seus pais passaram por isso, seus irmãos, seus amigos, seus filhos vão passar por isso, e eu passei por isso, meus filhos passam por isso. Nós estudamos, você leu, você ouviu, você, enfim, gastou horas e horas diante de um determinado material de estudo, às vezes você assistiu uma aula na segunda-feira de manhã e no fim da tarde você já não se lembra de nada. Tá? A gente perde muita coisa daquilo que é dado para nós como estímulo de aprendizagem. Então você recebeu o estímulo, recebeu a aula, recebeu a leitura, recebeu um áudio que você ouviu, recebeu uma imagem que você viu, que você enxergou, né? Algo que você aprendeu pelo tato, sabe-se lá por quê, talvez você seja um artista, alguma coisa assim. Tá? Mas depois de muito pouco tempo, tudo isso cai num buraco negro e desaparece, como se você nunca tivesse visto aquilo na sua frente. Vejam só, apenas 5% dos estudantes estão fora desse buraco negro, escapam desse buraco negro. Fiz uma pesquisa muito grande sobre hábitos de estudo. Depois eu vou falar mais sobre ele, é o DASH, o Diagnóstico e Avaliação dos Seus Hábitos de Estudo. 5.839 estudantes responderam a esse meu diagnóstico. Responderam 96 questões. É um questionário que daqui a pouco você vai poder fazer também, tá? Mas é um questionário com 96 questões, demora uns 30, 40 minutos para a pessoa fazer. E aí ela recebe imediatamente, após as respostas, ela recebe cada uma dessas 96 questões, cada uma das suas 96 respostas comentadas. Comentadas por mim. Então, para cada pergunta, você tem 5 respostas. Eu fiz um comentário para cada resposta das 96 questões. Um trabalho assim gigantesco, um trabalho hercúleo. Não tem nada disso no Brasil, não tem nada disso no mundo. Eu nunca vi nada parecido. Nem eu acredito que eu consegui fazer isso. Então, dessa pesquisa, um dos resultados mais relevantes que eu tirei, dentre muitos outros que você vai ter acesso também, eu tirei a seguinte informação: apenas 5% dos estudantes fazem revisão dos estudos. Então isso é muito pouco. Isso significa que apenas 5% dos estudantes brasileiros sabem estudar de verdade. Sabe por quê? Porque é na revisão que você aprende. A aprendizagem, ela se dá de fato, ela se dá verdadeiramente no momento em que você repete, no momento em que você revisa. Mas também não basta repetir, não basta revisar. Não adianta você revisar 15 vezes a mesma matéria agora. Você tem aqui essa coisa para estudar, você repete uma, duas, três, quatro, cinco. Não, porque por incrível que pareça, para você aprender, é necessário que também haja um espaçamento. Você viu a matéria hoje, depois você vai rever a matéria dentro das próximas 48 horas, das próximas 24 horas, depois você pode rever dentro da próxima semana, dentro dos próximos 2 meses... Enfim, à medida que o espaçamento vai aumentando e você vai repetindo, a matéria vai se fixando. Se você fizer 15 repetições hoje, como você faz quando você estuda na véspera, ótimo, você vai aprender hoje, vai conseguir fazer a prova amanhã. Mas depois da prova, meu amigo, você sabe direitinho o que acontece. Ou você esqueceu. Tá vendo? Você esquece, é isso que acontece. A gente esquece. Tá? Se você repete uma coisa qualquer 15 vezes hoje, 20 vezes hoje, e vai usar para uma prova amanhã, por exemplo, depois da prova, você pode até tirar 10 na prova, mas depois da prova você esquece. Então não é assim que funciona. Eu vou ensinar para você como que você faz. Tá bem? A memória, vocês associam geralmente a memória com aprendizagem. Memória é uma coisa, aprendizagem é outra coisa. Memorizar algo, lembrar de algo depois de ter estudado, é o resultado de alguns processos da aprendizagem correta. Mas vamos seguindo. Enfim, o que acontece com quase todos nós é isso aí, ó. Né? Nós temos muita coisa para estudar, muita matéria para estudar, olha só quanta coisa para ser aprendida, né? E ficamos com essa curva vermelha aí, ó. Eu vou dar o nome dessa curva daqui a pouco. Essa curva tem nome. Essa curva tem nome. Então essa curva é aquela que leva todo o seu conhecimento para o buraco negro da aprendizagem, para o terror de todos nós. Então vejam só, toda e qualquer aprendizagem, ela é gradual. Tá? Esse é o procedimento, essa é a natureza da aprendizagem. Tá? Todo procedimento de aprendizagem é um procedimento gradual. Toda aprendizagem, ela é gradual. Veja só, você mesmo, você entrou lá na escola, eu entrei na escola no jardim da infância, depois era pré-primário, depois os 4 anos primários, agora a gente chama de educação infantil, depois de ensino fundamental, depois ensino fundamental da primeira, do primeiro ao nono ano, no meu tempo era ensino primário, depois ginásio, e agora depois disso temos o ensino médio, enfim. Olha só quanto tempo nós passamos na escola. Por quê? Porque a aprendizagem é gradual. Você não podia chegar lá na primeiro ano, ou na primeira série, e aprender física clássica, mecânica. Não tinha como aprender isso. Você tinha que aprender uma série de outras coisas anteriormente para poder aprender aquilo que você aprendeu no seu primeiro ano do ensino médio. A aprendizagem é gradual. Crianças geniais, isso a gente vê muito no YouTube, né, no Facebook, crianças que começam a tocar piano de uma forma assim, absolutamente absurda. Né? Mozart, que era... Você não viu aquele filme Amadeus, é um filme já antigo, bastante antigo, mas conta a história de Mozart. O garoto, quando criança, já era um gênio. Então, há crianças portadoras de altas habilidades, há crianças excepcionais, há crianças prodígios, mas não é o caso da maioria de nós. Tudo bem? Então, tirando essas grandes exceções, né, grandes mestres, grandes cirurgiões, grandes instrumentistas precisam de pelo menos 10 mil horas de dedicação correta. Esse é o número que alguém tirou de uma outra pesquisa também feita sobre violinistas. Então, pessoas que tocavam violino e que tinham muita, muita, muita habilidade, pessoas de altíssima performance no violino. E o sujeito, o pesquisador, fez essa investigação com essas pessoas e concluiu que para termos a capacidade de criar alguma coisa, de fazer alguma coisa com excelência, com um alto grau de maestria, um alto grau de perfeição, nós precisamos nos dedicar praticamente 10 mil horas a alguma coisa que seja do nosso interesse. Pode ser que seja tocar violão, tocar piano, estudar psicologia, estudar a língua portuguesa, matemática, qualquer coisa assim. Né, jogar bola, jogar futebol, nadar, não interessa qual seja a habilidade. São necessárias pelo menos 10 mil horas. O grande problema é que na escola, até aproximadamente o fim da sua faculdade, você terá gastado aproximadamente 15 mil horas, talvez até 17 mil horas. É uma conta fácil de fazer. Tá? Se você não tiver interesse pela conta, você acelera um pouquinho e não tem problema. Nós, no Brasil, temos 200 dias letivos. Se você ficou 5 horas por dia, em cada um, 5 horas por dia, em sala de aula, em cada um desses 200 dias, você tem 1.000 horas por ano. 1.000 horas por ano. Se você tem 9 anos no ensino fundamental, mais 3 anos no ensino médio, já deu 12 anos. Ok? Se você tiver mais 3 anos de faculdade, você já tem 15 anos. As faculdades têm em torno de 4, 5 anos, então você já tem pelo menos 17 mil horas. E, infelizmente, você sai da faculdade, muitas vezes, sem saber muita coisa. Você passou 17 mil horas estudando e não é bom em nada. Olha que tragédia. Gastou 17 mil horas da sua vida, 15 mil horas da sua vida, e você sai da faculdade sem ser bom em quase nada. Olha que trágico. Será que a gente consegue arrumar isso? Será que a gente consegue ajustar isso? Esse é o meu sonho, tá bom? Esse é o meu sonho. Se você conseguir tomar gosto pelo estudo o mais cedo possível, tomar gosto pela aprendizagem o mais cedo possível, pode ser que você aproveite muito melhor todas essas horas que você ainda não cumpriu. Não sei em que ano você está da escola, não sei. Pode ser que você esteja no ensino médio, pode ser que você esteja fazendo faculdade. Tomara que você esteja lá nos primeiros anos da escola ainda, no ensino fundamental. Tomara que o seu pai ou sua mãe assista isso aqui, né? E consiga fazer com que você tome gosto pela coisa e consiga aproveitar esses milhares de horas que você vai ter que cumprir e você aproveite essas horas para se tornar mestre, se tornar um cara com maestria, com excelência em qualquer coisa que você goste. Então, o que eu quero oferecer para você nesse curso é uma forma de você aprender do jeito certo. Aprender do jeito correto, aprender com um método que vai conduzi-lo ao que eu chamo de aprendizagem profunda, de aprendizagem extrema, de aprendizagem permanente, aprendizagem duradoura, aprendizagem vitalícia. Eu quero que você aprenda a aprender. E esse é que é o meu objetivo, esse é que é o meu sonho de transformação. O que eu quero é que você perceba que a aprendizagem, ela exige paciência. Por quê? Porque ela é um processo. Tá bem? Ela exige aprendizagem. A aprendizagem exige paciência. Por quê? Porque não dá para você, eu já falei isso aqui em algum lugar, não dá para você exigir do seu estômago, por exemplo, tá? Uma digestão perfeita depois de ter comido 15 quilos de feijoada. Estômago nenhum aguenta isso. Ninguém aguenta um negócio desse. Seu estômago não vai digerir 15 quilos de feijoada mais rapidamente. Você não consegue acelerar a sua digestão depois de ter comido 15 quilos de feijoada. Então, por que você acha que você vai conseguir acelerar a sua aprendizagem, ou acelerar o seu cérebro, depois de ter estudado 15 horas seguidas na véspera da prova? Não funciona também. Não é assim que funciona. A aprendizagem, ela é gradual. Os estudos indicam que depois que você estuda uma coisa, você precisa dormir, você precisa ter uma noite de sono tranquila, uma noite de sono restauradora. Essa noite de sono vai ajudar você a fixar a matéria, vai ajudar você a unificar a matéria, vai ajudar você a processar aquilo que é o mais importante. Depois você vai fazer uma revisão em algum outro momento, que eu vou ensinar como deve ser feito. Depois de um espaçamento um pouco maior, você vai fazer outra revisão. Depois de um espaçamento ainda um pouco maior, você vai fazer outra revisão. Não adianta você revisar 5 dias consecutivos. Tá? Receber o mesmo volume de informações e revisar em 5 dias consecutivos não resolve nada. Você tem que fazer do jeito que eu vou te falar aqui. Ok? Então vamos seguir. Pacientemente. Aqui, ó, você já deve ter visto o filme Matrix. Se não viu, assista, porque é um filme maravilhoso, uma trilogia fantástica. No filme Matrix, há esse processo de aprendizagem imediata, mediante o download, né? O sujeito coloca um pino aqui na sua nuca, né? E você faz o download de um software e, de repente, você está lutando karatê, está lutando jiu-jitsu, está lutando um monte de outras coisas, né? E tem um monte de outras habilidades só por meio de um download. Mas, cara, isso aqui é ficção. Isso aqui é ficção. Isso aqui não existe em lugar nenhum. Essa linha vermelha aí, ó, ela não está esquecida aí, não. Ela está aí para lembrar que o que acontece de fato... O que acontece de fato é isso aqui, ó. Sem revisão, o buraco negro vai engolir tudo que você estudou, tá? O buraco negro da aprendizagem. Então, o buraco negro da aprendizagem, na verdade, é outro nome para essa coisa chamada falta de revisão. Na verdade, é falta de método. Falta de método. Não ensinaram a você que você precisa fazer revisão de estudos. Eu estou aqui fazendo isso agora. Eu vou ensiná-lo a fazer isso. Ok? Mas, enquanto isso, nós estamos tratando dessa questão da memorização e da perda do conhecimento. E olha aí, com tanta matéria para estudar, matemática, física, química, biologia, literatura, português, gramática, redação, sintaxe, química, química inorgânica, química orgânica, física mecânica, termologia, ótica, eletricidade. Nossa, quanta coisa, não é? Então... fica cansado, né? A gente fica cansado com tanta matéria assim. Se você faz faculdade, você também tem, seja lá qual for o seu curso, se você faz direito, tem lá direito constitucional, direito civil, direito de família, direito de contratos, processo civil, e, enfim, direito penal, processo penal, leis penais especiais. Nossa, é um mundo sem qualquer disciplina. Filosofia, filosofia da cultura, filosofia da religião, história da filosofia antiga, história da filosofia medieval, história da filosofia moderna, história da filosofia contemporânea, estética. Qualquer área que você vai estudar é um mundo à parte, é um mundo quase que infinito. Então, se a gente não consegue processar a informação do jeito correto, você vai ficar assim, ó, sabe como? Cansadinho, desanimado. Né? Desanimado, sem motivação, sem vontade de estudar. Mesmo que você seja ali um Einstein da vida, né? Se você não tiver motivação, cara, nada vai funcionar. Então, vamos dar um pouco mais de técnica, um pouquinho mais de teoria para explicar o que acontece aqui com a chamada curva do esquecimento. Quem criou esse nome foi um sujeito chamado Ebbinghaus, professor alemão chamado Hermann Ebbinghaus, esse é o nome dele, Hermann Ebbinghaus. Ele tinha uma sala de alunos e ele começou a pesquisar com os alunos qual era a quantidade de conhecimento que ele perdia durante um determinado dia e depois durante a semana e assim sucessivamente. E olha só quais as conclusões que ele chegou. Aqui ficou muito azul, não sei se vai dar para vocês verem na tela direitinho, mas no primeiro dia, no início do aprendizado, aqui ó, tá? O aluno recebeu uma quantidade X de estímulo. Deixei todos os quadradinhos aqui azuis. Então, isso aqui é a quantidade de estímulo, quantidade de conteúdo que o aluno recebe naquele dia. 20 minutos depois, olha, 20 minutos depois é quase nada. Quase nada. Se o sujeito teve uma hora e meia de aula, foi para o intervalo, depois do intervalo ele só tem 60% do conhecimento. Ou seja, ele já perdeu 40% do conteúdo que foi aprendido agora há pouco. Já perdeu 40%. Em 20 minutos já perdeu 40%. Depois de uma hora, no dia 1 ainda, depois de uma hora, ele já perdeu 60%. Sobram apenas 40% do que ele estudou, do que ele aprendeu, do que o professor explicou. No mesmo dia ainda, 9 horas depois, só sobraram 35%. Ó, falta pouco para nada, né? Falta pouco para quase nada. No dia 2, só sobrou 30%. E no dia 6, no sexto dia, 10% ou menos. 10% ou menos. Então, a perda do conhecimento, ela é muito rápida. Então, nós vamos, aos pouquinhos, mostrar para você como que você cria um mecanismo de contenção. Você vai segurar. Como você vai segurar esse conhecimento recebido em sala de aula? Ou como você vai segurar esse conhecimento recebido por meio da leitura? Ou mesmo por meio de um trabalho em grupo, por meio de uma pesquisa? Não importa qual é a forma por meio da qual você recebeu todo esse estímulo, por meio da qual você recebeu todo esse conteúdo. Não importa. Não importa qual foi a forma. O que importa é que você precisa criar um mecanismo de contenção, segurar para evitar que ele caia no buraco negro. Então, olha só. Aí você tem 100 pescocinhos, 100 carinhas. Desses 100, apenas 5. Apenas 5 iluminados fazem a revisão dos estudos. 5% sabem que é necessário fazer a revisão de estudos. Então, a grande maioria dos estudantes para os quais eu estou me dirigindo, a grande maioria, eu tenho certeza que não tem uma prática de revisão. Se você tem, maravilha, excelente, você é efetivamente, literalmente, uma exceção. Você está no topo da pirâmide dos estudantes. Eu tenho certeza que você tem ótimos resultados se você faz a revisão dos estudos. Um tempo atrás teve um rapaz, um jovem, que foi o primeiro lugar na FUVEST e o primeiro lugar no Enem. Perguntaram para ele, o que você faz? Ah, eu chego em casa e faço revisão da aula. Tá vendo? Um dia desses eu fui conversar com um amigo meu e fui pedir para ele uma entrevista, para ele conversar aqui comigo como é que ele faz para estudar e ter os resultados que ele tem. Afinal de contas, ele estudou na Federal de Viçosa, depois ele passou no ITA, fez o mestrado no ITA, está acabando o doutorado no ITA, teve recebeu uma bolsa para estudar na Suécia, dentro daquele projeto que o governo fez recentemente de compra de aviões da Suécia. Então, como foi um projeto com transmissão, transferência de tecnologia, ele foi fazer o doutorado dele, chamado doutorado sanduíche. Ele foi fazer parte do seu doutorado lá na Suécia para receber um pouco dessa tecnologia dos aviões que o Brasil comprou. Ele falou assim para mim, ah, eu não sirvo de exemplo para você, Rubens. Aí eu falei, por que que não serve? Ah, porque eu estudo pouco. E você estuda pouco por quê? Ah, porque eu presto muita atenção na aula. Pronto, claro que serve. Você é um modelo para mim. Você presta atenção na aula e depois revisa um pouco. É ou não é que você, não é assim que você faz? É exatamente isso. Eu não preciso estudar muito, porque eu presto muita atenção na aula, depois eu dou uma olhada. Então, você é o modelo por excelência. Você é o modelo, você é o cara para mim. É? Então, se der tudo certo, ele vai falar para mim no nosso congresso online. Então, só os 5 amarelinhos aí são os alunos especiais que fazem a revisão. E esses caras que fazem a revisão, eles estudam menos. Eles estudam menos. Porque você não faz a revisão na hora certa, você só vai fazer a revisão na véspera da prova, aí já não é revisão. Aí é conhecimento de novo. Aí você está sendo apresentado de novo ao assunto. Sabe por quê? Porque depois de um mês, você não lembra de mais nada. Então, na hora que você for estudar, na véspera da prova, no domingo à noite, depois do Fantástico, na hora que você olhar para aquilo, ainda que sejam as suas anotações, você não vai nem acreditar que foi você que escreveu aquilo. Sabe por quê? Porque você não lembra de nada, você não lembra de mais nada. Depois de 7 dias, você já não lembra de quase mais nada. Imagina depois de um mês. Eu sei porque isso já aconteceu comigo. Eu sei porque eu era professor e eu falava assim, e aí, pessoal, o que a gente viu semana passada? Ninguém lembrava. Ninguém fez revisão. Ninguém lembrava. Tá? Então, esses caras que fazem a revisão, eles estudam menos, muito menos. Por quê? Porque eles conseguem modular o tempo de aprendizagem do jeito certo. E eles estudam menos e aprendem mais. Então, quando eu falo para vocês que vocês vão conseguir estudar com mais velocidade, não é porque eu vou colocar um querosene especial, um combustível especial azul no seu cérebro. Não é nada disso, não é nada disso. Eu só vou ensinar do jeito certo. Fazendo do jeito certo, você vai parar de desperdiçar tempo. Deixando de desperdiçar tempo, você vai gastar menos tempo, que é o que há de mais precioso para você. Então, vamos lá. Seguindo. Olha só. Essas estrelas amarelas que eu coloquei na figura, são momentos de revisão. Quando você faz a revisão, você segura, opa, isso aqui não vai cair, isso aqui não vai para o buraco negro, você segura, tá? Então nós vamos ter revisões de contenção, ok? Depois vai passar aí algum tempinho. Depois vocês vão ver quais são todos os prazos que eu vou dar para vocês. Aí você vai fazer uma revisão de contenção e ao mesmo tempo de recuperação. Recuperação. Mas uma coisa é você recuperar alguma coisa, recuperar um conhecimento, um estímulo que você recebeu nas últimas 48 horas ou, na pior das hipóteses, na última semana. Outra coisa é você tentar recuperar alguma coisa que você só viu uma vez 2 meses atrás. Tá? Na verdade, o que você viu 2 meses atrás talvez já tenha ido para a lixeira. Talvez já tenha sido descartado e, quando você for estudar, vai ser como se fosse matéria nova. Conhecimento completamente novo. Então é isso que você não pode deixar acontecer. Depois vamos fazer outra revisão. E essa revisão vai ser de recuperação e de fixação. Mas é ainda uma fixação provisória. Finalmente vamos fazer uma outra revisão. E essa já é uma fixação definitiva. Essa última revisão vai te dar uma fixação definitiva. Tá? Então, nós estamos falando aqui de memória e revisão por enquanto. No finalzinho desse nosso encontro, a gente vai tratar da revisão propriamente falando. Tá? Então, é isso que acontece. Tá? Você tem aí 100% de estímulo recebido hoje de manhã. E o que acontece se você não faz a revisão? Olha lá, muita perda de tempo, muito gasto de energia, muita frustração, e após 30 dias, se sobrar 5%, é muita coisa. Na verdade, esse 5% aqui, ó, né, do que sobrou, é muita coisa. Tá? Depois de 30 dias, é provável que não sobre quase nada de qualquer coisa que você tenha estudado 30 dias atrás, sem fazer qualquer tipo de revisão. Tá? Então, eu vou trazer você para a luz, vou arrancar você desse buraco negro. Eu vou ensinar o caminho para você não deixar que tanto conhecimento se perca. E o problema de deixar todo esse conhecimento, enfim, sair pelo ralo, é que você está perdendo tempo. Todo mundo fala que tempo é o nosso bem mais precioso, uns falam que tempo é dinheiro, outros falam que tempo é o maior recurso que nós temos. Se você desperdiçar o tempo, você está gastando seu tempo. O maior problema, na verdade, que eu nunca ouvi ninguém falando, é que se você não usar o tempo, você também perde dinheiro do mesmo jeito. Entendeu? Se eu ficar aqui parado aqui sem fazer nada, o tempo continua passando. Não é? Então, fazendo a coisa errada, você perde tempo. Não fazendo nada, você também perde tempo. Então, cara, vamos fazer a coisa do jeito certo. Tá bom? Vamos fazer do jeito certo. Eu estou aqui para te ajudar com isso. Tá? Hoje você está assistindo uma aula gratuita. Você vai receber ainda uma outra aula gratuita sobre gerenciamento do tempo. Tá? Gerenciamento do tempo de estudo. E vai te ajudar muito. Vamos lá. Então, sinceridade é um valor. Então, vamos brincar de sinceridade agora. Tá? Pode até doer um pouquinho. Mas vamos lá. Aprender não é fácil. Se fosse fácil, você não estaria aqui. Mas também não tem mágicas. Não tem mágicas. Há o jeito certo de se comportar para aprender do jeito certo. Então, essa é que é a minha promessa. Eu vou ensinar para você a forma correta de estudar. Na verdade, eu vou dar para você aqui muitas e muitas e muitas orientações. Tá? Centenas de orientações, centenas delas. Tá bom? Pode ser que nem todas elas sirvam para você. Pode ser que o curso, e isso é muito provável que aconteça, nesse curso eu vou dar mais do que você precisa. Só que você vai ter que descobrir exatamente aquilo que você precisa. Pode ser que algumas coisas você já faça, pode ser que outras coisas você não faça, pode ser que algumas coisas você precise usar, pode ser que outras coisas você não precise usar. Tá bom? Mas eu vou te dar a maior quantidade de ferramentas e de orientações possíveis para que não sobre nenhuma fresta, nenhum buraquinho por meio do qual o seu conhecimento possa vazar e possa fugir. Eu vou ensinar você como fazer isso do jeito certo. Então tá aí. Eu não vou ensiná-lo como aprender mais rápido. Eu vou ensinar do jeito certo. Não vou dar nem dicas e nem truques. Eu vou orientá-los. Eu vou orientá-los. Tudo que eu estou tirando daqui, não estou tirando da minha cachola, tirando da minha cabeça, não. Tá, o que eu mais vou trazer aqui para enfeitar minha mesa são livros. Então, não dá para eu trazer tudo aqui, porque lá na biblioteca Na minha biblioteca tem mais de 3 mil livros, mais de 3 mil livros. Uma boa parte deles é sobre aprendizagem. Tem filosofia, direito, educação, arte, psicologia, tem um monte de coisa. Eu gosto de um monte de coisa. Mas os que eu tenho de aprendizagem, tá, todos eles vão ajudá-lo a percorrer o seu caminho. Você não vai precisar ler isso aqui tudo. Não, quem tem que ler isso aqui tudo sou eu. Tá? Se eu gastar aqui 300 horas de leitura com isso aqui, você não vai precisar gastar isso. Tá? Se eu gastei 1.000 horas lendo isso tudo, fui eu que gastei. Eu estou espremendo toda a minha leitura, todo o meu tempo de leitura, para que você tenha aqui nessa aula de 1 hora e meia, 2 horas, o que eu precisei de 100, 200 horas para aprender. Tá? Então, você vai ganhar tempo. Por quê? Porque eu já estou trazendo tudo bem, bem mastigado para você. E isso vai servir para o resto da sua vida. É por isso que eu falo que a aprendizagem aqui vai ser extrema, vai ser profunda, vai ser vitalícia. Eu não sei qual que é a sua idade. Eu não sei qual que é a sua idade. Mas você pode chamar o seu pai, se você for jovem, você pode chamar o seu pai e a sua mãe para sentar aqui do seu lado e fazer o curso junto com você. Tá? Sabe por quê? Porque acontece o seguinte. A escola hoje, ela prepara você. Se você está na escola, saiba que a escola está te preparando para virar um empregado. Tá? Mas ela está te preparando para virar um empregado de postos de emprego que já não existem mais. Por quê? Porque nós estamos na geração do fim do emprego. Então, quando você terminar o seu curso do ensino médio, quando você terminar a sua faculdade, muitas das coisas que você já aprendeu já estarão obsoletas. Muitos dos empregos que existiam na época em que você estava estudando já não existirão mais. Então você vai ter que ser um cara criativo. Quer ver um exemplo? Quando eu estudei direito, eu estudei o Código Civil de 1916. Em 2002, o Código Civil mudou. No meio do meu curso, o Código Civil mudou. Ah, eu terminei o curso em 2004, então eu tive que estudar novamente um novo Código Civil, que é um negócio desse tamanho, enorme. Agora, recentemente, o Código de Processo Civil mudou. Pronto, tudo que eu sabia de processo civil, quase tudo, mudou de novo. Babau. No meio disso tudo, mudou o Código Penal, o Código de Processo Penal. Mudou tudo, tem que aprender tudo de novo. Na área da medicina, muita coisa é renovada, muitos remédios não são mais usados, existem novos remédios, o novo médico vai ter que aprender tudo de novo. Percebem? Uma empresa que tinha datilógrafos, você talvez nem saiba o que é datilógrafo. É o sujeito que escrevia na máquina de escrever. Esses dias eu achei a máquina de escrever do meu pai e trouxe lá, tirei do armário e mostrei para os meus filhos. Eles acharam barato, falaram assim, pai, que legal, isso aqui escreve e imprime no mesmo tempo. Olha que absurdo um negócio desse. Escreve e imprime na hora, que joia. Nem começaram a brincar lá na máquina de escrever. Nossa, quem era datilógrafo já era. Agora é computador, daqui a pouco vai ser outra coisa, daqui a pouco você não vai nem precisar digitar mais, vai falar, o software já vai escrever, pronto, acabou. Então a tecnologia anda muito rápido. Então, você vai ter que aprender para o resto da sua vida. Por que você vai precisar aprender para o resto da sua vida? Porque toda hora o tempo vai mudando as nossas condições de emprego, as nossas condições de trabalho e tudo mais. Então, o que eu quero dar para você como solução aqui é torná-lo um super estudante. A melhor palavra seria um super aprendente. Um cara que aprende a todo momento. Um cara que aprende hoje e depois, se precisar, amanhã vai aprender de novo, e depois de amanhã vai aprender de novo, e daqui a 10 anos terá condições de aprender. Veja só, quantas pessoas tiveram que aprender a mexer com o computador, e depois que aprenderam a mexer com o computador, tiveram que aprender a mexer com o celular, com os smartphones, e a gente não tem nem noção do que vem aí pela frente ainda. Então, você tem que se tornar um super estudante ou um super aprendente, um cara que aprende para sempre. Então, é com isso que eu quero ajudá-lo aqui. Então, o que eu vou dar para vocês aqui nesse curso é essa possibilidade de aprender a aprender, tá bem? De estudar para aprender do jeito certo, de modo que você consiga adquirir essa habilidade de aprender, seja lá o que for, seja lá quando for. Tá? Então, eu vejo pela minha mãe é uma senhora de 70 anos, ela continua aprendendo. Ela tem lá os grupos de idosos dela, e nesses grupos se ensinam um monte de coisas, muitas coisas diferentes. Curso de informática, curso de línguas. Para quê? Para manter o cérebro ativo, para conseguir continuar conversando com as pessoas. Nada de ficar na frente da televisão, meu. Você tem que deixar o seu cérebro sempre ativo, sempre aprendendo. Tá? Então, o mapa do nosso curso Como Estudar está na próxima tela. Em primeiro lugar, eu vou falar agora para vocês de novo do DASH. O DASH é o diagnóstico e avaliação dos seus hábitos de estudo. Então, no nosso roteiro, o que é necessário que você faça para que você aprenda a estudar do jeito correto? Em primeiro lugar, que você saiba qual é o seu perfil. Então, no nosso curso, eu vou ensinar para você. O quê? Eu vou ensinar a você como definir o seu perfil de estudante. Você vai precisar descobrir se você é um estudante do tipo visual, auditivo ou sinestésico. Você vai precisar saber se você é o estudante do tipo que tem a sua orientação interna ou a sua orientação externa. Você é um estudante que aprende em situações formais ou que aprende em situações informais. Então, eu vou dar várias formas de você caracterizar o seu perfil. E mais do que isso, eu vou dar para você a oportunidade, caso você queira, obviamente, de fazer o DASH, que é o diagnóstico e avaliação dos seus hábitos de estudo. É isso aqui que eu falei para você que 5.839 estudantes fizeram. Veja só, no questionário tem 96 questões. Faz de conta que são 100, só para arredondar. 5.800 vezes 100, tá? Dá 580 mil respostas. Então, o meu sistema analisou quase 600 mil respostas. Isso, meu amigo, não tem lugar nenhum do mundo, não tem lugar nenhum do Brasil, tá? Um estudo dessa profundidade com estudantes brasileiros. Então, nesse diagnóstico, você vai receber, depois que você faz, você recebe o seu raio-x, a sua tomografia computadorizada, né? Você vai receber uma espécie de raio-x por meio do qual você vai se ver ali no espelho. Você vai falar: puxa vida, eu sou um estudante desse jeito aqui. E eu estou dando para você, na hora que você recebe o seu resultado, estou dando comentários de cada uma das suas respostas. Para cada resposta que você der, são cinco respostas para cada uma das 96 questões. Para cada resposta tem um comentário diferente. Então, ele é um pouco mais aprofundado que isso. Aos pouquinhos eu vou te falando mais para você não se cansar, tá? Mas eu vou te dar uma série de informações que vão ajudá-lo a definir qual é o seu perfil. Qual é o seu perfil? Além disso, para definir o seu perfil, você vai ter uma aula também no curso Como Estudar sobre inteligências múltiplas. Há quase uma dezena de inteligências diferentes. Há o sujeito que tem uma inteligência mais corporal, é aquele sujeito que é o atleta, que é o jogador de futebol, que é o gênio da bola. Tá? Então, o sujeito a menina, por exemplo, tem um caso aqui de uma menina que adora dançar. Ele é o gênio da dança. Por que que eu vou forçar essa criatura a estudar matemática e qualquer outra coisa mais chata, né? Para ela, tá? Já falei do meu filho, ele adora matemática, tem prazer em estudar isso. Beleza, então por que que ele tem que estudar outra coisa que ele não gosta? Não é? Por que ele tem que gastar tempo dele estudando literatura, já que ele não gosta de literatura? Eu gosto de literatura, eu adoro literatura. Então por que que eu vou estudar mecânica? Tá? Então, isso é muito importante a pessoa descobrir o seu perfil. Quanto mais consciência ela tiver do seu perfil, daquilo que ela gosta de fazer, quanto mais consciência ela tiver disso, melhor vai ser a habilidade dela, melhor vai ser o desenvolvimento da habilidade dela. Então, para você definir qual que é o seu perfil, é muito importante que você saiba um pouco dessa teoria. Não é para você se aprofundar, não, mas só para você saber que existem vários tipos de inteligências. E se você perceber qual que é o seu tipo de inteligência, isso vai ajudá-lo a aprofundar as suas habilidades. Veja que está tudo relacionado. Perfil, aprendizagem, as técnicas que a gente vai utilizar. Então, essa teoria que eu vou apresentar para vocês, a teoria eu vou apresentar para vocês de forma superficial, claro, não vou apresentar uma tese de doutorado sobre isso aqui. Não teria cabimento. Mas eu vou apresentar para vocês o mais importante dessa teoria das inteligências múltiplas, para você ver onde que você se encaixa, qual que é o seu perfil de inteligência. Pode ser que você tenha um pouco de todas elas, né? Mas haja duas que são mais predominantes. Pode ser que você seja um cara mais musical e mais corporal. Pronto, você tem que ser dançarino, bailarino, qualquer coisa parecida com isso. Né? Não, então a minha é mais corporal, muito forte. Não, então eu quero ser atleta. Então, isso aqui é importante porque está ligado também com um monte de outras coisas do nosso curso. Lá na primeira aula sobre motivação, nós temos o Ikigai e a motivação 3.0. O Ikigai vai mostrar para você que você tem que determinar a realização das coisas que você faz por meio de quatro afirmações. Eu sou bom nisso. Eu amo fazer isso, eu sou remunerado por isso e o mundo precisa disso. Então, de novo, eu amo isso, eu sou bom nisso, eu sou remunerado por isso e o mundo precisa disso. Eu vou explicar direitinho para vocês como funciona esse Ikigai, que, por coincidência, encaixa diretamente na famosa teoria Motivação 3.0 do Daniel Pink, que é esse aqui, ó, um livro maravilhoso, foi parar no TED também, naquelas palestras do TED, e ali ele explica que as pessoas mais motivadas, que as pessoas mais felizes, são aquelas pessoas que têm autonomia, que são aquelas pessoas que têm maestria e são aquelas pessoas que têm um propósito. Então, a autonomia está ligada com aquilo que eu amo, a maestria está realizada com aquilo no qual eu sou bom, o propósito está ligado com aquilo que o mundo precisa de mim. Então, encaixa perfeitamente com a teoria do Ikigai. E vocês vão ver que tudo isso tem a ver com a motivação e tem a ver com o perfil. Nós estamos falando aqui do perfil, né? O perfil do estudante, você vai aprender o perfil. E para aprofundar ainda o seu perfil, você vai ter o DASH, que é esse questionário que eu falei. Pronto, isso feito, você tem o seu ponto de partida. Você tem que saber de onde você está partindo. Depois que você definiu o seu ponto de partida, eu vou apresentar para você as estratégias. É exatamente nas estratégias que eu vou dar para você a palestra, a grande palestra sobre motivação. E ali você vai aprender isso do Ikigai, você vai aprender isso da Motivação 3.0, você vai receber muitas informações sobre o Mihail Csik. Eu só falo Csik porque o resto do nome dele é muito complicado, que é aquele sujeito que fez uma tese muito profunda sobre a psicologia da felicidade, explicando para nós a ideia de fluxo, como que as pessoas trabalham no fluxo. E eu vou explicar exatamente o que é isso, e você vai entender que para você estudar de forma muito eficaz, muito produtiva, é bom que você esteja no fluxo. Então a gente vai aprender o que é isso também. Além disso, você também vai ter as aulas sobre estabelecimento de metas. Eu vou explicar para você as smart metas. Vou apresentar a teoria das smart metas, que são as metas específicas, as metas mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporizadas, marcadas pelo tempo, pela data limite. Depois eu vou explicar como que você aplica essas metas ao âmbito dos estudos, então as smart metas aplicadas aos estudos. Então isso é só para você ter uma noção de alguns assuntos que nós vamos tratar nas estratégias. As estratégias, vejam, ela vai tratar da motivação, das definições de metas, das definições de prazo. As estratégias, elas têm a ver com planejamento e previsão dos seus estudos. Então eu vou ajudá-lo a planejar os seus estudos, a fazer a previsão das suas metas e dos seus passos. Depois, nós vamos aprender as táticas. Vamos indicar para você como estabelecer objetivos, como organizar o seu calendário, o horário, o ambiente de estudos, toda a questão relativa a questões orgânicas do sono, das atividades físicas, da hidratação, que são coisas básicas, elementares, para que você consiga ficar aqui sentado, às vezes sentado, na maioria das vezes sentado, estudando, às vezes, por horas a fio. Enfim, como que você vai fazer para não sentir dor e para estudar da forma adequada, para fazer intervalos. Tudo isso aqui no âmbito das táticas. Então, as táticas tratam da forma de organização e de preparação do seu estudo. Depois, nós vamos falar das técnicas. Aprender as técnicas, então fazer do estudo um compromisso e não uma tarefa. Isso é assunto daquela aula sobre gerenciamento do tempo de estudo que você vai assistir aqui na sequência. Tá bem? Você vai receber um e-mail. Nesse e-mail que você vai receber daqui a uns dias, você vai ter o link e vai poder assistir essa aula do gerenciamento sobre o seu tempo de estudo gratuitamente. Então, aqui as técnicas são aqueles procedimentos que você vai usar na hora do estudo, na hora da ação, na hora de agir mesmo, na hora de sentar e pegar o livro para ler, para anotar. Vou ensinar você a fazer as anotações, o ciclo de horários, como cumprir o ciclo de horários. Perdão, como cumprir o ciclo de estudos, como cumprir o seu horário de estudos, como fazer as revisões. Então, é um programa extenso. Você talvez não precise de tudo, mas muita coisa vai ajudá-lo. Tá? Então, as ferramentas principais, que são essas aqui, né? O uso diário do tripé de estudo, o horário, o ciclo, a revisão, tudo isso vai estar disponível para você no curso Como Estudar. E se por um acaso você está entre aqueles privilegiados que conseguiu fazer a reserva do curso, lembre-se que lá você vai ter um grande desconto, caso você já tenha conseguido fazer a reserva, tá bom? Bom, seguindo. Então, nessa tela você tem essa ideia do percurso. O primeiro passo é fazer o Dash, e fazendo o Dash você vai conseguir identificar melhor o seu perfil. Depois, nas aulas, essas aulas do perfil você vai ter já no congresso online, que em breve eu vou notificá-lo para avisá-lo qual vai ser a data do congresso online. Você vai ter, portanto, as noções para identificar o seu perfil e para fazer o Dash, e também para identificar qual o tipo de inteligência que você tem de forma predominante. Depois, segundo passo, aprender as estratégias. Isso é, sem dúvida alguma, algo que vai fazer a diferença para você. Depois, aplicar as táticas. E, finalmente, utilizar as técnicas necessárias. Tá bom? É um percurso. Um percurso que você vai fazer aqui junto comigo, junto com outros colegas também. E esse percurso vai levá-lo ao que eu chamo de aprendizagem definitiva, aprendizagem profunda. Então, olha só, vamos ler junto aqui, ó. Fazer o Dash no site comoestudar.com.br para diagnosticar o seu ponto de partida. Você responde aquelas 96 questões num questionário eletrônico e recebe no seu e-mail um comentário para cada uma das 96 respostas que você deu. No mesmo relatório enviado por e-mail, você receberá uma análise indicando sua situação diante das chamadas estratégias, táticas e técnicas de estudo. E ainda no mesmo relatório você recebe uma análise global a partir da pontuação realizada no Dash. O Dash será o seu raio-x, o seu ponto de partida, o seu mapa. Veja só, já te falei de uma grande descoberta que eu fiz com essa pesquisa, que foi aquela questão dos 5% de estudantes que fazem revisão. Mas tem uma outra descoberta maravilhosa. Olha só, há uma seção do Dash onde eu pergunto sobre os resultados que o estudante consegue na sua vida escolar, na sua vida acadêmica. E eu percebi que nessa sessão os alunos disseram, olha, o meu resultado é mais ou menos algo em torno de 6. A média dos 5.839 questionários é 6 pontos. Então o aluno falou assim, olha, eu sou um aluno nota 6. Tá? Em síntese é isso, eu estou simplificando porque aqui não é hora de aprofundar isso. E por incrível que pareça, o resultado desses quase 6 mil questionários, o resultado médio, é nota 6. Então, a conclusão que eu tirei disso é que há uma relação intrínseca, uma relação profunda e diretamente proporcional entre habilidade de estudo e resultado. Ou seja, se as suas habilidades de estudo são nota 4, o seu resultado é nota 4. Se você tem habilidades de estudos para as quais eu daria nota 6, os seus resultados são nota 6. Se as suas habilidades de estudo são muito altas, muito avançadas, o seu resultado também vai ser muito superior. Então, a partir do Dash, do diagnóstico e avaliação dos seus hábitos de estudo, eu pude detectar exatamente isso. Aí, numa população de 6 mil estudantes, tá, essa tese, essa constatação, ela é praticamente certa e segura. Quanto mais aperfeiçoados são os seus hábitos de estudos, melhores serão os seus resultados escolares, acadêmicos, em provas de concurso ou em qualquer tipo de aprendizagem que você tiver que desenvolver. Vamos aprofundar um pouquinho mais agora as estratégias de estudo, ok? As estratégias. Então, nas estratégias eu vou falar para você das motivações, das definições de metas e da definição de prazo. É aquilo que eu disse, planejamento e previsão. Então, olha lá, a partir da teoria das Smart Metas. Você aprenderá quais são as características das metas que você deve definir para a sua formação escolar, para a sua formação acadêmica, para as suas metas de aprendizagem. Você receberá instruções sobre como articular suas metas de longo prazo, suas metas de médio prazo, suas metas de curto prazo. Você estará apto para fazer um planejamento e uma previsão de como organizar os seus estudos pelos anos que separam você da sua meta tão almejada. Então, nesse setor aqui das estratégias, os nossos pontos mais importantes serão a motivação e as metas de estudo. Ainda há outros assuntos que nós vamos aprofundar. Eu vou falar ali de foco, eu vou falar de disciplina, eu vou falar de hábitos de estudo. É que tudo isso está muito relacionado. Mas o importante é você entender o coração do tema da motivação. Na verdade, eu não vou tratar com você da motivação da seguinte forma. Eu vou querer motivá-lo. Não, não é isso. Não quero motivá-lo. Eu quero ensinar para você como que as pessoas motivadas funcionam. Quais são as características das pessoas motivadas. É isso que é importante. Tá? Porque eu estou falando para milhares de pessoas, pode ser que uma coisa que sirva para você não vai servir para outra pessoa. Então, eu vou te dar as características das pessoas motivadas. E dessa forma você vai se adaptar. Começar a se adaptar para fazer exatamente o que essas pessoas mais motivadas elas fazem. Que é exatamente aquilo do Ikigai, que é exatamente aquilo da motivação 3.0, que você vai descobrir de forma mais aprofundada exatamente quando você estiver no curso Como Estudar. Depois, no caso das metas, eu vou ensiná-lo a como aplicar essas metas. As metas, elas serão apresentadas para você na forma teórica e depois na forma aplicada aqui. Nós estamos aprofundando aqui exatamente esse conjunto das estratégias. Bom? Então você vai aprender que SMART, na verdade, vem do inglês. E S é a letra inicial da palavra specific. Specific. Então, no nosso caso, a palavra específica começa com E. Então ficou um pouquinho fora aqui. Tá? Mas, ainda assim, no Brasil, quando nós falamos de SMART metas, nós falamos sem colocar o E, considerando só o S. Então, é S de specific. É M de mensurável, é A de atingível e depois R de relevante e finalmente T de temporizada, com uma data limite. Então vamos ver o que são as SMART metas. Ao tratar das SMART metas no S, no aspecto da sua especificidade, a pergunta é essa: o que é que eu quero ser? O que eu quero alcançar? O que eu desejo para mim? Então, para você que é estudante, a pergunta pode ser essa. O que você quer no ensino médio? O que você quer para o seu vestibular? O que você quer fazer? Você quer acabar a faculdade? Quer fazer uma pós-graduação, concurso público? Quer dar uma volta ao mundo e aprender uma língua estrangeira, aprender duas línguas estrangeiras? O que você quer como estudante? Então, essa é uma pergunta específica. Você tem que responder essa questão. Às vezes não é fácil responder. Eu lembro de mim, quando eu estava no ensino médio, eu não tinha muita certeza exatamente sobre o que eu queria ser. Então, de qualquer forma, independente da sua fase atual, é importante que você saiba o que você quer para que você consiga estabelecer uma meta que seja específica. Depois, o M é de mensurável. Então, como verificar se eu estou na direção certa? Como medir se eu estou na direção certa? Então, nós temos várias formas de medir. Nós podemos elaborar testes, podemos avaliar as nossas notas, fazer testes, fazer simulados. Dependendo do nível de formação em que você está, pode ser que a sua avaliação seja por meio da publicação de artigos, ou se você é um concurseiro, pode ser que você busque algumas aprovações menores. Eu primeiro fui aprovado na OAB, depois eu fui aprovado em dois concursos um concurso para técnico da Justiça Federal, depois eu fui aprovado num concurso para analista do INSS, e também tive uma aprovação para trabalhar como advogado no Ministério da Integração Nacional. Tá? Então, E muitas vezes a pessoa que ainda quer ser juiz, ainda quer ser procurador da República, procurador do trabalho, né? Auditor da Receita, auditor fiscal da Receita Federal. Então, às vezes, uma forma de você medir o seu resultado, se você está avançando na busca do seu concurso público, é alcançar essas aprovações menores. É uma estratégia também. Pode ser que não seja melhor, mas é uma estratégia boa. Depende do que você quer fazer da sua vida. Se você quer aprender uma língua estrangeira, pode ser que uma forma de você medir, de mensurar a sua aprendizagem, seja conversando com alguém que seja nativo, né? Uma amizade estrangeira. Então, você quer falar francês? Você conhece alguém que fale francês? Começa a conversar com ele. Hoje, com Skype, com Facebook, com a internet, você consegue falar com alguém que fala francês em tempo real, em qualquer lugar onde você estiver. Além de todos os aplicativos que ensinam a você conversar. Então, tudo isso ficou muito mais fácil. Mas a ideia aqui é que você consiga medir o seu desempenho. Então, a sua meta, ela tem que ser específica e ela deve ter condições de ser medida. E as possibilidades de mensuração são essas: notas, testes, né, simulados, aprovações menores. Nesses casos que eu estou dando, dependendo, você aprende uma outra coisa mais importante ou mais diferente disso aqui. Por exemplo, você está treinando ginástica rítmica. Então, a sua forma de medir o seu desempenho vai ser uma forma diferente dessa aqui que eu estou apresentando para você. Mas vai ser medido também. O seu desempenho também poderá ser medido. Depois, as metas atingíveis ou alcançáveis. Você vai estabelecer uma meta que seja atingível, uma meta que não seja uma meta impossível ou esmagadora. Então, como meios aqui para você atingir isso, eu coloquei, olha, você pode fazer o DASH, você pode fazer o nosso curso Como Estudar, você pode estabelecer ciclos de leituras, você pode aproveitar melhor as suas aulas, fazer revisões regulares, fazer um curso preparatório. Então, são formas eficazes e efetivas de você tornar a sua meta alcançável, de você tornar a sua meta atingível. Tá? Depois, o R é de relevante. Essas metas que eu especifiquei para mim, elas são importantes para mim? São importantes? Por que que elas são importantes? Então, você vai responder isso com uma outra pergunta. Você se sente realizado fazendo isso? Você se sente feliz fazendo isso? Você está feliz se preparando para isso? Você tem alguma dúvida a respeito de que fazer isso é relevante ou não para você? O exemplo mais fácil de você perceber uma situação de não relevância é aquela situação em que o sujeito faz a faculdade, por exemplo, escolhida pelo pai ou pela mãe. Não, nós queremos que você seja médico. Então o sujeito vai fazer medicina porque o pai e a mãe quer. Aquilo de medicina, por mais maravilhoso que seja, por mais admirável que seja, se a pessoa não gosta, a pessoa não gosta. Então não é relevante para ela. A gente tem aquela história famosa do sujeito que se formou em medicina, no dia da formatura recebeu o diploma, recebeu o canudo e entregou para o pai. Ó, pai, esse aqui é o seu diploma. Agora eu vou fazer o que eu gosto. Olha que situação chata. Não é? Então você tem que escolher como metas algo que seja relevante para você. E para aprofundar esse aspecto da relevância, na minha aula sobre Smart Metas, você vai ver que ali eu aprofundo de novo a questão do Ikigai, que vai ser muito interessante ali. Finalmente, as metas têm que ser temporizadas. Você tem que colocar no tempo. Quanto tempo eu vou gastar? Quanto tempo eu vou demorar para alcançar isso? Então, quando? Você vai colocar prazos para cada etapa. Você pode acelerar? Convém acelerar? Não. Qual que é o prazo mínimo? Qual que é o prazo médio? Qual que é o prazo máximo para eu, por exemplo, terminar de ler esse livro aqui do meu segundo ano do ensino médio? Ou então, qual é o prazo para eu passar no vestibular? Qual é o prazo para eu terminar esse projeto de trabalho na minha faculdade? Qual que é o prazo para eu passar nesse concurso público? Percebe? Então é muito importante você colocar prazo para que você consiga, de fato, esforçar-se o suficiente para alcançar essa sua meta dentro de um prazo específico. Porque senão você fala assim, ah, deixa para amanhã, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e amanhã, como sempre, ele nunca chega e você nunca alcança a sua meta. Então, aqui eu só estou dando uma. Aqui eu só estou fazendo uma síntese muito breve das metas. Por que que eu estou fazendo isso? Porque quando você tem metas de estudo, essas metas ajudam a você estudar e a memorizar com mais efetividade aquilo que você está estudando. Por quê? Você já sabe que a sua meta é essa. Você já sabe que você quer aprender, por exemplo, alguma coisa na área de medicina. Tá? Vamos supor que você já esteja na faculdade de medicina e você já sabe que você quer fazer pediatria. Pois bem, ao longo da sua faculdade de medicina, tudo aquilo que for relevante à pediatria, você já vai prestar mais atenção. Ah, não, eu quero fazer anestesia, quero me especializar em ser anestesiologista, anestesista. Então, você vai fazer o quê? Tudo aquilo que você for aprendendo ao longo da faculdade de medicina, que estiver relacionado com aquele assunto que você gosta, que no caso é anestesia. Estou falando de anestesia porque eu tenho um primo que é anestesista, é um sujeito muito competente. Então, se você está pensando em fazer anestesia, tudo aquilo que você for estudar em todas as matérias, você vai ter a anestesia, né, esse aspecto da anestesiologia, como uma espécie de polo catalisador. Bom, eu quero estudar anestesia dentro do curso de medicina, então você vai começar a estudar tudo, a partir dessa ótica da anestesia. E a anestesia vai servir de gancho, de garras, de tenazes, para você pegar tudo aquilo que for importante para você. Então, o estabelecimento da meta é algo importante. Eu vou tentar dar mais um exemplo. Imagina que você vai fazer uma viagem. Você vai fazer uma viagem para a Europa. Vamos ser mais específicos. Você estabeleceu como meta fazer uma viagem para Portugal. Pois bem, a partir de agora, se você comprar uma revista de viagem, por exemplo, você vai procurar Portugal. Qualquer coisa de Portugal que você ouvir na televisão, você vai prestar mais atenção. Você está vendo lá um programa de televisão, de repente alguém fala de Portugal. Se você não estivesse se preparando para viajar para Portugal, você não daria a mínima para aquilo que você acabou de ouvir sobre Portugal. Mas de repente você está lá vendo televisão e alguém falou Portugal. Pronto, você já vai prestar atenção. Percebe? Vai prestar atenção e vai servir de gancho, né? Essa sua meta de viajar para Portugal vai servir de gancho, de ímã, vai magnetizar a sua atenção e você vai começar a ouvir essa reportagem para Portugal, sobre Portugal. De repente você está lá na internet, num site de notícias e você vê lá uma foto de um lugar importante em Portugal. Aí de repente você olha e parece que só vê aquilo. Então você tem essa impressão de que tudo que você ouve, que você vê, que você enxerga, você está na fila do banco e alguém começa a falar em português de Portugal. Aí você vai lá, conversa com ele. Então quando você tem uma meta, quando você tem um foco em alguma coisa, essa sua meta, ela se torna um grande ímã, tá? Algo que vai polarizar tudo que for a respeito daquele assunto. Então, se você quer aprender francês, você vai começar a prestar atenção nas coisas relativas a isso. É por isso que é muito importante você, dentre outras coisas, é por isso que é muito importante você estabelecer uma meta nos seus estudos. Estabelecendo essa meta nos seus estudos, você vai ter essa meta vai ter esse poder atrativo, esse poder magnetizante, magnetizador, de atrair tudo que diz respeito à sua meta para a sua atenção. Outro exemplo, minha filha, já falei isso várias vezes em vários vídeos, ela quer ser diplomata. Ela está novinha, tem 14 anos, não sei até quando vai durar isso. Pode ser que seja exatamente isso que ela descobriu como sendo a meta da vida dela. Pois bem, agora tudo que diz respeito à geografia, à diplomacia, a relações internacionais, ela fala, pai, olha isso, pai, olha aquilo. Então, como ela colocou isso como meta para ela, a atenção dela já está no automático. Quando aparece alguma coisa de Milton Santos, que foi aquele geógrafo famoso brasileiro, quando aparece alguma coisa importante de geografia, ela falou assim para mim, pai, eu adoro falar de globalização. Então, com 14 anos falando de globalização. Por quê? Porque eu dei para ela um livrinho sobre globalização do Milton Santos. Então, ela está com essa atenção, digamos assim, meio que ligada, né? No stand-by, para essa história de diplomacia, essas conversas de relações internacionais, globalização. Quando qualquer coisinha dessa aparece no campo de atenção dela, a atenção dela volta para o 100%. É por isso que a meta é muito importante, para ajudá-lo a captar, a trazer para você tudo aquilo que é relativo a essa sua meta, à medida que você vai fazendo o seu caminho da aprendizagem. Vamos lá, vamos seguir. Então, pode ser que você coloque como meta para a sua vida trabalhar perto da praia, porque eu preciso de contato com a natureza. Então, aqui você tem duas coisas. O contato com a natureza é algo relevante para você. Eu conheci uma pessoa que hoje tem uma pousada na frente de uma praia aqui em Ubatuba. Mudou todo o esquema da vida dela para ir morar na praia. Vendeu o que tinha e montou uma pousada na frente da praia. Beleza, está feliz da vida. Tá bem? Eu quero ser dono do meu negócio e ser dono do meu tempo. Isso é uma das coisas mais importantes para muitas pessoas. Eu quero ser dono do meu tempo. Quando nós formos falar do Ikigai, nós vamos falar da autonomia. Uma das coisas que mais dá realização para a pessoa é a sua autonomia. E uma das coisas que dá mais insatisfação para as pessoas é o excesso de controle. Quando a pessoa é muito controlada no seu trabalho, você tem que produzir tudo isso, você tem essas metas, que não são as metas, as smart metas não, você tem essa meta de produção, você tem que apertar 257 parafusos por dia, no mínimo, você tem que vender tantos cartões de crédito, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É por isso que muitas vezes, né, as pessoas que trabalham em banco adoecem muito. Esse grupo de pessoas que trabalham em banco tem um grande problema com a saúde mental. Por quê? Porque as metas que elas têm que cumprir não são metas estabelecidas por elas. São metas que vêm de fora. Então são pessoas que têm pouco controle sobre o seu trabalho e que têm, portanto, um nível de autonomia muito baixo. Quando você tem uma autonomia muito baixa no seu trabalho, você fica descontente, fica triste, fica depressivo, deprimido. Então, esse exemplo aqui é muito interessante. Eu quero ser dono do meu negócio, eu quero ser dono do meu tempo. Eu quero começar a trabalhar como eu fiz hoje, às 11 horas da manhã. Eu acordei cedo, fui andar, fui caminhar, depois eu vim gravar. Vim gravar a hora que eu quis. Então isso me dá autonomia, isso me dá controle do meu tempo e aumenta a minha satisfação, aumenta a minha produtividade. Tá bem? Então é importante você colocar suas metas dentro daquelas coisas que parecem ser importantes, que podem ser relevantes para você. Relevante é o aspecto do R de Smart Metas. Eu quero ser juíza ou promotora ou servidora pública. Eu já fui servidor público. Para ser sincero, eu não gostei. Não gostei, pedi exoneração e estou aqui tocando meu negócio agora, tocando meu curso, fazendo a coisa que eu gosto, percebe? Mas eu dou muito valor para quem quer ser servidor público, porque, de fato, eu sei que o servidor público trabalha muito, muitas vezes o servidor público é estigmatizado, as pessoas falam, servidor público não trabalha, põe o terninho lá na cadeira e vai embora para casa. Mentira, o servidor público trabalha demais, eu sei que ele trabalha demais. E tem grandes vantagens, né? Sempre recebe o seu salário, tem a estabilidade, tem uma tranquilidade que você não tem na iniciativa privada. Então, é algo digno, é algo dignificante, é algo excelente, tá bem? Eu não dei certo como servidor público, pelos meus motivos pessoais, pelas minhas outras qualidades que eu queria desenvolver, mas é uma boa opção, é uma opção valiosa. Tem muitas pessoas estudando para fazer concurso público, eu estudei durante muito tempo, eu passei em vários concursos, tomei posse em dois desses concursos, no Ministério da Integração Nacional, quando eu trabalhei no Departamento de Gestão de Fundos e Investimento, lá em Brasília, no Ministério da Integração Nacional mesmo, e depois trabalhei na Justiça Federal, como técnico da Justiça Federal, aqui na vara de Taubaté. Então, trabalhei lá quase 3 anos. Eu quero ser atleta. Eu quero ser atleta. Eu tenho meu filho é atleta. Ele nada 24 quilômetros, 20 quilômetros. Já fez essas grandes maratonas aquáticas. Eu acompanho ele no barquinho, dando água, dando comida. Então, tem gente que quer ser atleta. Ótimo, beleza. Nada mais saudável, nada mais bonito. Então, você coloca isso como meta. Talvez você venha a fazer faculdade de educação física, venha a ser treinador físico, personal trainer. Não importa. Mas pode ser uma meta para você.